Seja bem-vindo. Eu estava esperando por você. Hoje nós temos um bate-papo que é um pouco diferente. Talvez alguns de vocês se perguntem: bom, um dia desses estávamos falando sobre o curso de filosofia. Sim, estávamos, agora em janeiro. Mas o que nós vamos fazer hoje não é propriamente uma palestra, é um convite. É uma abertura de turma da minha filial, Açaçu, Brasília, Brasil. Mas que também serve para qualquer filial de Nova Acrópole, em qualquer lugar do mundo onde você esteja. Seja hoje, não é simplesmente a exibição de um conteúdo, hoje é um convite que eu espero que você receba com carinho, receba bem. É um convite para que você esteja conosco. Temos tantas palestras no YouTube, mais de 500. Temos tantas palestras na nossa plataforma de streaming, o Acrópole Play. Algumas centenas também. Mas o que nós temos de mais especial no coração de Nova Acrópole, que dá a matéria-prima, que justifica tudo o que fazemos, é exatamente a nossa forma de fazer filosofia. E é para isso que eu queria convidar você hoje. Através dessa minha tarja tão moderninha, eu queria te mostrar dois caminhos para você descobrir a escola mais próxima de você, para você que está nos assistindo no YouTube, e para que conheça o nosso trabalho. Eu vim aqui para bater um papo contigo, para te mostrar o que a gente faz, qual é a especificidade daquilo que a gente faz. Eu espero que você goste desse bate-papo. Vamos lá, então. Bom, perguntas bem práticas. São sete níveis o nosso curso de filosofia. Estamos abrindo turma do primeiro nível. Ah, mas eu já cursei filosofia em tal instituição. Cada instituição, acadêmica ou não, tem o seu método. Nova Acrópole tem um método próprio, que vamos falar sobre ele, de ensinar filosofia. Portanto, todos os alunos entram pelo primeiro nível. Não há uma relação direta entre o que se fez em outra instituição. Todos entram pelo primeiro nível. Que mais? Qual é a periodicidade? Na maior parte das nossas escolas, temos uma aula por semana, de 2 horas. Portanto, por exemplo, uma aula semanal durante um dia da semana pode ser de 20 às 22, pode ser de 19 às 21, varia muito de cada escola. Dentro dessas 2 horas, uma vez por semana, você vai receber um conteúdo que você vai ter uma semana para refletir sobre ele. Você pode pensar, mas é tão pouco, só uma aula por semana. Quando você vira a intensidade do conteúdo, você vai achar que uma semana para refletir está de bom tamanho. Que a intenção é exatamente essa, fazer refletir. As aulas são exposições orais, com um determinado conteúdo que é exposto, cercado sempre de perguntas e respostas, seja bem interativas sempre. Temos sim um material didático próprio, apostilas, que acompanham as ideias que transmitimos e os livros clássicos que recomendamos e resumimos. Agora, se você puder, em paralelo, ler os livros clássicos que nós indicamos, tanto melhor. Ou não tenho tempo para isso, não daria para mim. Certo, você pode acompanhar apenas as aulas expositivas. Mas com certeza, se um dia você quiser ler esses livros clássicos, terá muito mais facilidade. Que damos para você toda uma maneira de encará-lo, de ver as suas ideias principais e ver o quanto elas são aplicáveis à vida. Que mais? Temos no primeiro nível, esse que nós estamos convidando vocês para virem conhecer, três matérias: ética, sociopolítica e filosofia da história. Ética, todo mundo vai dizer, ah, eu sei o que é isso. Talvez não saiba, nem eu sei. Muitas vezes eu pego textos sobre ética que me surpreendem. Porque é algo tão rico em possibilidades, a ética não trabalha simplesmente com um comportamento em sociedade, mas, sobretudo, numa relação conosco mesmo, nos valores que cultivamos. Porque se não temos valores internos, não temos uma boa comunicação conosco mesmo, não temos vida interior, a ética na sociedade é simplesmente uma máscara, em geral de pouca cobertura. Portanto, a ética é muito mais uma relação conosco mesmo, de respeito, de reconhecimento, do que só uma vida em sociedade. Sociopolítica, essa sim, já trata mais da vida em sociedade. Ela vai tratar de uma coisa curiosíssima, que é a convivência. Difícil, mas indispensável. E a filosofia da história vai tratar da tua, da nossa relação com o tempo, a maneira como você dá sentido a tudo que aconteceu, quando você aceita aprender com a tua vida pessoal e com a vida coletiva da humanidade. Seja uma visão simbólica sobre o tempo. E é isso que ensinamos aí. São três matérias maravilhosas. Esse é o nosso primeiro nível, que é quase que uma síntese de muitas coisas que vamos desenvolver depois. O que mais? Temos uma taxa de contribuição? Temos. Aí vocês vão dizer, mas vocês não são voluntários? Somos todos voluntários. A pessoa que vai te receber na porta, a pessoa que vai te dar aula, a pessoa que vai te recepcionar, todos somos voluntários. Porém, os nossos custos não são. Pagamos aluguéis, pagamos luz, pagamos propaganda. Evidente, tudo para existir nesse mundo manifestado necessita de uma energia. Nesse caso, uma energia financeira. Portanto, temos taxas de contribuições que nos ajudam a viver. Tudo aquilo que vive necessita de algum embasamento em energia, e essa é a energia que sustenta os nossos custos materiais. Em geral, são preços bem simbólicos. As aulas, são só presenciais ou são à distância? Estou imaginando o que você está me perguntando. E, em geral, são presenciais. Isso, para a gente, é um ponto importantíssimo. Por quê? Na aula presencial, você tem uma interação, uma troca de informações que nenhum recurso virtual, por muito inteligente que seja, é capaz de estabelecer. Na aula, podemos direcionar o conteúdo, adaptá-lo ao tempo, à necessidade de cada grupo, e é uma troca rica que a tecnologia ainda não conseguiu substituir e não sei se o fará algum dia. A relação entre dois seres humanos presencial troca coisas que a gente às vezes nem conhece ainda. Há um intercâmbio muito rico aí. Bom, mas durante o processo da pandemia, algumas escolas estão, sim, abrindo turmas virtuais. Como, por exemplo, a escola que eu pertenço e várias outras filiais estão abrindo turmas virtuais. Portanto, vale a pena você procurar a escola mais próxima de você, através de e-mail, através de telefone, que você obtém naqueles sites que eu mostrei, e perguntar, vocês estão abrindo turmas virtuais? Vale a pena verificar, tem várias que sim, o estão fazendo. Bom, no Brasil temos dois canais de difusão para que você, eu acho que muitos de vocês vieram aqui por isso, inclusive, para que vocês conheçam a maneira como lidamos com conhecimento. Temos um canal forte no YouTube e temos uma plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, com conteúdos riquíssimos, que já dá para você uma certa noção de como lidamos com a filosofia, qual é a nossa abordagem. Mas mais do que isso, eu trouxe para vocês, nesse bate-papo que vamos ter agora, vou tentar explicar o que fazemos e como fazemos. Eu espero que isso te esclareça várias dúvidas. Bom, o que fazemos? Somos uma escola de filosofia à maneira clássica. Trabalhamos com voluntariado social? Sim. Somos todos voluntários? Sim. Mas se pudéssemos dizer a identidade mais profunda daquilo que fazemos, somos uma escola de filosofia à maneira clássica. E o que é filosofia à maneira clássica? Qual a relação que isso tem com os clássicos? Será que só estudamos coisas antigas? Será que só falamos de problemas antigos? É óbvio que não. É óbvio que lidamos com toda a literatura contemporânea, é óbvio que estamos vivos no mundo de hoje, de agora, e que interagimos com toda essa situação em que vivemos. Então, qual é a nossa relação com os clássicos? Vou explicar para vocês já já. Bom, mais uma tarjazinha super high-tech que eu trouxe para vocês, que é extremamente conhecida, essa palavra, philos mais sofia, amor ou amizade à sabedoria. Dizem as boas línguas que quem teria criado essa palavra teria sido Pitágoras, quando alguém disse que ele era um sábio. E ele teria respondido, não, peraí, um sábio já alcançou a sabedoria, eu só estou buscando, estou correndo atrás dela. Portanto, eu sou um buscador, um amante ou amigo da sabedoria. Se foi ele ou não foi, se é lenda ou se é realidade, o fato é que a palavra é muito boa. E os filósofos são isso mesmo. Correm atrás da sabedoria, porque saber viver, saber ser, saber transmitir vida é o ofício fundamental que nos trouxe ao mundo. Portanto, o filósofo é um amante da sabedoria, do conhecimento, do conhecer e viver em conformidade com aquilo que ele conhece. Então, vamos contar um pouquinho dessa história, do que é filosofia à maneira clássica. Vocês vão perceber, se pegarem um pouco das nossas palestras lá no YouTube, dos mais diferentes autores, mas sobretudo daqueles do período clássico, para esse objetivo que estamos utilizando agora, vocês vão perceber que a gente fala de Grécia, fala do mundo latino. Então, você vai ver Platão, vai ver platônicos, vai ver neopitagóricos, vai ver estoicos, epicuristas, aristotélicos, enfim, você vai ver de tudo. Porém, há um elemento comum nesse grupo que nós chamamos de clássicos, da filosofia do período clássico. Eles não escrevem livros simplesmente para expor ideias, simplesmente para problematizar e apresentar conceitos e ideias. Não. Eles fazem manuais de vida. Isso fica muito, muito, muito claro. A probabilidade de eu pegar algum desses autores e abrir a esmo aqui e chegar a uma página que fala sobre alguma recomendação sobre como viver humanamente bem é altíssima, porque as suas obras eram manuais de vida. A filosofia era conhecida como arte de viver, de forma cada vez mais plenamente humana, e ela atendia essa necessidade. Se vocês conhecem qualquer desses autores, sabem do que estou falando. Costumo dizer, inclusive, que se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria a República de Platão, porque até sobre como comer ele fala, sobre o que pensar, sobre como interagir com tudo. É um manual muito completo. Não só esse, como também outros diálogos platônicos muito completos. Ou seja, trata-se de um manual de vida. Assim era a filosofia no período clássico. Você vai me dizer, mas o que foi que aconteceu depois disso? Quais foram as mudanças que foram introduzidas? Bom, o tempo vai passando, as necessidades humanas vão se modificando, ou mesmo as alienações humanas, e todo mundo sabe de uma coisa que a gente aprendeu lá no colégio, que num determinado momento a gente esbarra com 1000 anos de idade média. Se você pega o espírito livre que havia na filosofia greco-romana e confronta isso com a Idade Média, você vai perceber que não é um confronto fácil. Esse confronto inicial provocou várias mortes, muitos filósofos foram sacrificados, Hipátia de Alexandria, Boécio e outros são sacrificados aí. A mentalidade da Idade Média, não é surpresa para nenhum, todos sabem disso, era extremamente dogmática. E os dogmas teológicos da época, evidentemente, não deixariam que a filosofia desse palpites quanto à arte de viver. A arte de viver era totalmente coberta pela teologia. Essa convivência foi muito difícil. Ou seja, a filosofia ela é internalizada no seio da religião, que aí começa, sim, nós vamos ter patrística, escolástica, onde a filosofia é exercida no sentido de tomar um pouco das ferramentas dos filósofos gregos para estruturar um pensamento, mas baseado totalmente na verdade cristã. E isso era um limite que era intransponível, e assim foi. Vejam bem, nada contra o cristianismo, mas mesmo o cristianismo atual reconhece muito claramente o quanto a Idade Média foi um período difícil. Nós sabemos que para ser filósofo, se não sabem, deixa eu contar essa novidade quentíssima para vocês, para ser filósofo você não pode ser dogmático, não pode estar fanatizado em nenhum tipo de ideologia. Você não pode achar que é dono da verdade, porque filosofia é exatamente para quem sabe que não tem a sabedoria, não tem a verdade, e está buscando. Se você acha que já tem a verdade e vai procurar as ideias apenas para que elas fundamentem aquilo que você já sabia, isso não é bem filosofia. Vejam bem, eu não estou falando aí só sobre a Idade Média, eu falo de qualquer tempo. Uma pessoa que tem uma ideologia prévia, firmada, tem uma vida muito ideologizada e declarada, ela não vai à filosofia para buscar a verdade, para buscar a sabedoria. Ela vai buscar fundamentação para aquilo que ela já crê, ou fundamentação para atacar aquilo que ela não crê. Ou seja, sejam crenças medievais, sejam crenças contemporâneas, filosofia não combina bem com quem já adotou publicamente uma ideologia muito fechada, muito dogmatizada. Não combina bem. Porque o espírito da filosofia é só sei que nada sei, como se atribui a Sócrates. E estou buscando porque não tenho. Se eu acho que já tenho, todos os dados que vierem para mim, vou enquadrá-los naquilo que eu acho que já sei. Portanto, você bloqueia o fluxo da legítima busca pela sabedoria. Tem que haver essa honestidade do só sei que nada sei. Portanto, aí é um choque muito complicado. A filosofia, então, praticamente se recolhe à filosofia cristã e se desenvolve aí dentro. Não vou dizer que esse pensamento é sem valor. Ele é dotado de muito valor, muitas vezes. Sou uma grande admiradora de vários autores cristãos. Mas o espírito da filosofia livre, como havia na Grécia, retrocede. Vocês percebem, sem querer desmerecer em nada o contexto religioso atual, muito pelo contrário. Mas todo mundo sabe que a Idade Média teve dificuldades de conviver, inclusive, com a própria ciência. E isso não foi um conflito fácil. É claro que hoje a igreja, os grandes grupos religiosos do nosso momento histórico, já reconhecem muito bem a ciência no seu labor e convivem muito bem com ela. A própria igreja já se desculpou pelo acontecido, por exemplo, com Galileu Galilei. Esse assunto, pelo menos dentro dos grandes contextos religiosos, está bem resolvido. Embora resíduos, resquícios disso ainda pairem por aí. Não sei se vocês percebem uma coisa muito interessante, que nós não vivemos no mesmo tempo de consciência. Eu posso regular o relógio meu com vocês nesse momento, e com os ajustes de fuso horário, estamos no mesmo tempo. Mas o tempo de consciência é muito diferenciado. Ou seja, coisas que foram, digamos assim, superadas por muitos, ainda geram resíduos, ainda há resíduos no sentido contrário. Já aconteceu comigo, e não tem muito tempo, no tempo pré-pandemia, quando as palestras eram presenciais, de confrontar um público onde uma pessoa se levantou e foi embora simplesmente porque eu citei uma citação, assim, uma breve referência ao Big Bang e à singularidade inicial do universo. E essa pessoa ficou profundamente ofendida. Eu não sou uma cientista. Era simplesmente uma breve referência. Mas ainda há pessoas vivendo nesse tempo em que aquilo que a ciência afirma é inadmissível. Então, o tempo histórico, o tempo cronológico e o tempo de consciência são muito diferenciados. Às vezes até se chocam um com o outro. Mas, enfim, esse conflito tende a ser resolvido e já está, na maior parte dos casos, resolvido entre religião e ciência. Entre religião e filosofia, nós sabemos que, mesmo dentro do berço do pensamento cristão, o Renascimento trouxe uma busca fantástica do mundo grego, do mundo clássico, com todo o seu conhecimento. Nós sabemos da Academia de Carede, fundada por Cosme de Médicis, com a inspiração de um grande pensador, Jorge Gemistos Platão, que celebrava o aniversário de Platão, tentava viver novamente essa filosofia grega com uma grande liberdade, diga-se de passagem. Traduziam coisas como o Corpus Hermeticum, traduziam coisas como os oráculos caldeus. Havia aí uma grande liberdade. Porém, logo depois, vem a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma radicalizou o contato da filosofia com a igreja de uma maneira que foi dura. E tudo aquilo que um século antes, no início do Renascimento, vivia bem, sobretudo ali na região da Itália, nas cidades italianas, conviviam bem, começou novamente a ser radicalizado. E mais uma vez a contra-reforma empurra a filosofia para o seu cantinho. Não dá para entrar em assuntos de ensinar a viver, a menos dentro do contexto da religião. Bom, e isso desenrolou mais um tempo, até que nos nossos momentos, idade moderna, contemporânea, praticamente podemos dizer que a filosofia ficou livre dessas restrições, ficou livre desse círculo restrito que havia sido deixado para ela. Mas, de uma certa maneira, muito da filosofia, não podemos nunca generalizar, permaneceu restrito ao mundo teórico, que é o pensamento conceitual, ou seja, a reflexão, a problematização, que é a reflexão sobre conceitos e ideias, abstendo-se a esse campo da problematização. Lógico, o tempo passa e as transformações acontecem. É importante que vocês saibam que, quando falo isso, não estou querendo dizer que a problematização de ideias e conceitos seja má. Estou simplesmente propondo que essa ideia se estenda, vá além. E o que nós fazemos em Nova Acrópole é exatamente isso. Retomamos um pouco da forma clássica de fazer filosofia, falando sobre os problemas atuais, falando sobre os dias atuais, mas retomando um pouco do aspecto clássico da filosofia. E aí eu acho que é interessante, porque a ciência tem algo a nos ensinar. Vamos lá para os meus super tecnológicos papeizinhos. Vejam só. Não sei se está bem visível, está? Como funciona a ciência? A ciência também parte da problematização. Depois da problematização, vem uma hipótese. Essa hipótese é testada e verificada através da experimentação científica. E uma vez que ela passa por esses testes, ela é aplicada à prática. Bom, a filosofia também começa pela problematização. Depois disso, ela gera também uma hipótese, que são ideias e conceitos a respeito daquele problema apresentado. E depois? Não partimos para a experimentação e muito menos para a aplicação, na maior parte dos casos nos nossos dias. Ou seja, uma restrição, uma perda dessa interface da filosofia com a vida do homem comum, como uma ferramenta, como um manual de viver, como ela já foi no passado. Bom, nós podemos dizer que uma coisa é certa quando se trata de filosofia. Não somos donos de verdade nenhuma. Houve vários momentos na história onde várias correntes filosóficas viviam ao mesmo tempo e conviviam com um razoável respeito mútuo e deixaram as suas heranças para o futuro com um bom aporte, que todos nós somos beneficiados. Isso aconteceu nenhuma nem duas, muitas vezes. Portanto, nós, em Nova Acrópole, temos uma visão da filosofia, que não exclui as demais, nem desmerece nenhuma outra. Mas o que nós fazemos? Buscamos aquele modelo clássico, em que a filosofia era manual de vida, manual do bom viver. Trabalhava com questões como valores, formação de caráter, e realmente se propunha a ensinar o homem a viver segundo aqueles que já tinham vivido, segundo os exemplos mais humanistas que já havia existido, certo? Então, nós fazemos isso, o mundo atual e o homem atual, abordado com o método clássico. Fazemos desde 1957. Eu sei que nem nisso somos exclusivos. Há uma busca nesse sentido. Nós o fazemos reiteradamente desde 1957. Muito recentemente, fiz palestras no YouTube, onde eu falava de pesquisadores da área acadêmica, pensadores, filósofos, que também partem para essa abordagem muito fortemente. Talvez alguns de vocês tenham assistido o Só Quem Ama Canta, de Joseph Pieper, que foi um filósofo alemão que trabalhava com isso muito fortemente, né? Também trabalhei com o nosso amigo Pierre Hadot, que ele fala exatamente sobre esse aspecto de a filosofia como maneira de viver. Tivemos duas palestras sobre isso. Portanto, há nomes por aí, despertando para essa mesma busca, despertando para essa necessidade de levar a filosofia para o próximo degrau do método científico. Experimentação prática. E depois o último degrau, que é a aplicação à realidade. Nós, em Nova Acrópole, temos feito isso reiteradamente, desde 1957. E para nós é muito interessante saber que existe essa iniciativa em vários lugares do mundo. Bom, nós fazemos isso e hoje somos uma referência nesse tipo de trabalho em todo o mundo. Inclusive, fazemos um trabalho filosófico com crianças e adolescentes, muito eficaz. Uma das preocupações fundamentais que temos, que é criar uma possibilidade de formação em valores sem nenhum tipo de tendência, sem nenhum tipo de inclinação. Isso é muito útil na formação de crianças e adolescentes e sensacional na vida de adultos. Portanto, nós trabalhamos, como já falei anteriormente, com temas prementes às necessidades do homem atual. Falei de ética, de sociopolítica, de filosofia da história, no primeiro nível. Depois temos mais 6 níveis onde esses temas vão sendo estendidos e aprofundados. Mas tem um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, que também não é que a gente não estude história da filosofia, isso vai ser feito um pouco mais adiante, mas existe um elemento fundamental, que é um método de trabalho nosso, pelo menos nos primeiros níveis, que é esse aqui. Normalmente nós temos uma tendência a pegar o homem e levá-lo até a história da filosofia. Ou seja, vem cá que eu vou te mostrar a filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Isso é interessante, não é destituído de valor de forma alguma, mas nós trabalhamos de uma maneira um pouco diferente. Nós pegamos o repertório da filosofia, seja de que tempo for, e trazemos para as necessidades do homem. Quem fala de ética por aí? Quem fala? Vamos atrás. Pegamos esse repertório, extraímos aquilo que nos parece mais aplicável ao nosso momento atual e aplicamos. Nós trabalhamos com as necessidades do homem, com a vida, porque o nosso é um método de ver a filosofia como um manual de vida. Então, trazemos a filosofia, damos um sopro de vida a ela, trazemos para dentro da vida do ser humano. Estudamos a história da filosofia, sim, no seu tempo. Mas o fundamental para nós é uma filosofia prática, vivencial, formativa e que traz o conhecimento para dentro da vida do homem. Dá um sopro de vida a esse conhecimento e faz dele um elemento transformador. Vejam bem, segundo o critério clássico, e eu acho isso bastante sensato, compartilho com vocês, os problemas do mundo e a quantidade de conhecimento produzido deveriam ter uma relação inversamente proporcional. Ou seja, a partir do momento que a produção de conhecimento cresce, os problemas deveriam diminuir. Quando a produção de conhecimento cresce e os problemas permanecem estáveis ou até progridem também, está faltando um diálogo entre esses dois mundos. A produção do conhecimento é voltada para a vida. Ou para onde seria voltado? Portanto, essa interface da filosofia com a vida é a maneira como expomos o nosso conhecimento, é a maneira como trabalhamos. No mundo inteiro, em mais de 60 países, em mais de 80 sedes no Brasil. Bom, como já falei para vocês, pessoas pensando de formas distintas sobre a filosofia é normal, sempre houve, não se trata de conflito, isso é super normal. E cada um aporta com algo. O aporte de Nova Acrópole é filosofia para a vida. E um desdobramento importante desse nosso método é o fato de que trabalhamos com a transmissão do conhecimento e formação em valores. Para nós é fundamental essa questão de que o homem reconheça o que são valores, se enamore deles, ao vivenciá-los, se sinta mais completo. Sabe como é você julgar uma coisa que você não experimentou? Imaginem vocês quando o chocolate chega na Europa, trazido da América pré-colombiana. Todo mundo olhava para aquilo e achava uma aparência horrível. Naquela época ainda não havia o chocolate misturado com leite, as barrinhas belgas nasceram depois. A aparência do chocolate não era boa. Mas quando, pela primeira vez, alguém o adoçou mais ao gosto europeu, misturou ali um leitinho, quem provou gerou um vício que não acaba de gerar prejuízos calóricos ao longo da história, né? Todos nós já fomos vítimas de alguns, mas deixa esse assunto para lá. Ou seja, é muito necessário que o ser humano experimente o que é viver com valores, que talvez ao sentir o gosto disso, perceba que não há nada melhor, não há nada que traga um estado de serenidade, de paz e, consequentemente, de felicidade maior do que isso. Portanto, a nossa forma de transmissão de conhecimento, perdão. Ela tem muito a ver com a possibilidade de aprendermos de quem viveu fundamentada em valores, experimentarmos isso na nossa vida e assimilarmos, integrarmos como um conhecimento nosso. Que a partir do momento que eu te transmito um conhecimento, você o vivencia, o experimenta, o integra, ele não é mais meu, ele é teu. Ele se torna a tua forma de responder à vida. E é exatamente pela forma de responder à vida que a gente pode avaliar quem tem conhecimento e quem não tem. Na hora que a vida faz demandas, a resposta que cada um dá é exatamente a consequência da quantidade de conhecimento que ele foi capaz de integrar e e não apenas acumular. Relembro a frase de Baltazar Gracian, que tanto gosto, que ele falava que a chave do conhecimento era menos extenso, mais intenso. Eu até acredito que pode ser as duas coisas, mas a gente não pode abrir mão da intensidade. Essa intensidade de vivência, de integrar como uma resposta própria à vida, que nos torna não simplesmente receptores do conhecimento, mas donos dele. O verdadeiro conhecimento não cobra direitos autorais, nem pede que você cite constantemente referências bibliográficas. Ele é teu, porque você o vivenciou, você o integrou como resposta tua à vida. E é exatamente por isso que ele é capaz de se tornar um manual do bem viver. Há duas frases que sempre cito nas minhas palestras, uma atribuída a Sócrates: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. De fato, é assim. Fala para que eu te veja, age para que eu te veja, interage com a vida para que eu te veja. A partir da sua resposta às circunstâncias, eu vejo se você conhece ou não e o quê. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Porque, como falamos antes, o conhecimento nasceu para ter uma interação direta com a vida. Que tipo de conhecimento se justificaria por si mesmo e não pela interação que ele tem com a vida? Portanto, esse é um elemento fundamental na nossa forma de ensinar filosofia. Outra coisa, outra frase também que gosto demais, que vem de um livro indiano, de um mestre chamado Shankaracharya, o Viveka Chudamani, a joia suprema da sabedoria. Lá pelas tantas, Shankaracharya toma ares de humorista e diz uma frase que realmente, para mim, parece bem engraçada. Um medicamento não surte efeito apenas pronunciando o seu nome. Olha, não sei se sou eu que tenho uma imaginação muito fértil, mas todas as vezes que eu lembro dessa frase de Shankaracharya, eu fico imaginando uma pessoa lendo a bula do ácido acetil salicílico várias vezes em voz alta e esperando que sua dor de cabeça passe. E acho isso bastante curioso. Enfim, são dois registros, tanto da filosofia ocidental quanto da oriental, porque as dársenas indianas eram exatamente isso, uma forma de buscar a sabedoria, que falam da mesma coisa, do necessário contato, do necessário diálogo entre conhecimento, entre produção de conhecimento e qualificação da vida. Então, vamos falar um pouco sobre o elemento que para nós é vital no nosso método, que é formação em valores. A ideia de valores, eu trouxe para vocês mais um dos meus super papeizinhos high-tech. Eu gosto muito de etimologia, vocês sabem, vocês já desconfiaram. Aliás, hoje eu trouxe para vocês até uma coisa interessante, que é o meu grande companheiro etimológico de todos os dias, que é esse cidadão aqui. Tanta gente pergunta que eu resolvi trazer hoje. O Corominis, que é um dicionário em espanhol de etimologia, é o melhor que eu conheço. É um livro que ainda não foi produzido no Brasil, é em espanhol, a etimologia do vocabulário espanhol, mas é muito bom. Tá? E o Corominis me contou isso aqui, que valor vem do latim valere, ser forte, e do proto-indo-europeu val, que significa o quê? Ser forte também. Proto-indo-europeu é uma língua suposta que teria existido como base de várias das línguas ocidentais. Né? Então, valores têm a ver com força. Tem a ver com força. Mas que tipo de força? Parece que cada ser, para ser aquilo que é, necessita de um tipo específico de força. Resistir às ventanias pode ser muito importante para uma planta, talvez para um ser humano não seja tão vital, porque o ser humano sai correndo e se esconde da ventania. Portanto, resistência ao vento é um valor para uma planta. Cada ser tem valores que são próprios, que lhe fortalecem e o embasam na sua existência no mundo. Então você percebe, pode imaginar o que seria a força para um vegetal, são seus valores, a força para um animal não racional, são seus valores, e para o ser humano. Qual seria a sua maior fonte de força? Vocês não vão me dizer que o ser humano fisicamente nasce com um perfil para ser um ser que se impõe pela força física. Isso é uma brincadeira. Não é? Chama um Tiranossauro Rex aí para você ver o que é força física. Nós somos um dos seres que nascem mais frágeis. A nossa força não vem bem da fortaleza física ou da resistência física. Não é bem por aí. Um fenômeno natural também nos arrasa. Somos seres fisicamente frágeis. Isso não é nenhuma novidade. O nosso valor, a fonte da nossa força, vem exatamente dos valores que são humanos, exclusivamente humanos. E nós sintetizamos, em geral, em três, que, segundo a filosofia platônica, são desdobramentos da ideia do bem, que é a vontade, o amor e a inteligência. A vontade humana, como determinação, faz dele um ser inexorável. Onde há uma vontade, há um caminho. O amor também. O amor é capaz de nos fazer atravessar obstáculos tremendos se do outro lado existe alguém que amamos e que necessita de nós. A inteligência nem se fala. Inteligência, como intelligere, como discernimento, escolher dentre, é capaz de nos fazer perceber possibilidades onde outros seres não veriam absolutamente nada, obstáculos. Portanto, a nossa força está nos valores humanos. Vontade, amor e inteligência, e um monte de outros que derivam a partir desses três. Mas você vai me dizer, bom, mas esses valores que você fala são capazes de adquirir uma força que faz um estrago que nem o Tiranossauro Rex faria. Aí eu vou te dizer, não esses valores, a corrupção deles. Quando você usa a vontade, não como a vontade, mas como um desejo pessoal e egoísta. O amor, não como amor, mas como um desejo de posse, às vezes obsessivo. E a inteligência, não como inteligência, mas como um dogmatismo que quer se mostrar dono da verdade a qualquer preço. Isso é a corrupção desses valores. E olha, você não pode definir uma coisa pela sua corrupção. Porque se for assim, até um cabo de vassoura é fatal. Cuidado com ele. Aquela coisa inocente que varre o seu quintal e a sua casa, se for utilizada com toda a força na cabeça de alguém, sabe-se lá o que pode acontecer. Portanto, não podemos definir algo pela sua corrupção. Os valores humanos não corrompidos, que quando se corrompem deixam de ser, são a nossa força. A partir daí nós podemos fazer o nosso aporte ao mundo. A partir daí podemos encontrar o lugar que nos cabe. E a partir daí podemos encontrar o nosso grau de paz, de serenidade, de coincidir conosco mesmo e, portanto, da felicidade que corresponde ao ser humano. Então, se nós tomarmos como princípio que a vida nada mais é do que um palco que nos oferece a oportunidade de aperfeiçoamento, as ferramentas para aproveitar essa oportunidade são os valores humanos. São as mais eficazes. São aquelas que nos fazem ter maiores possibilidades de crescer e deixar referenciais para que outros cresçam. E para deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que encontramos, ou seja, qualificar a nossa presença no mundo, não viver em vão. Portanto, desenvolver uma vivência em valores é como colocar alguém para provar chocolate. A qualidade de vida que ele proporciona é algo que pode se integrar profundamente à vida do homem e dar a ele uma possibilidade de ser e de servir à humanidade em um outro patamar. E a filosofia, então, também trabalha com a oferta desses valores humanos para que o homem reflita sobre eles. Aprenda sobre aqueles que os viveram e os ensinaram e possa testá-los na sua vida. Nada pronto, tudo para ser digerido e integrado por cada um que os recebe. Não é uma recepção passiva, não adianta nada. Bom, para Platão, ele fala que é necessário educar inclinações. Isso está diretamente relacionado a uma coisa que a gente chama de formação de caráter. O que vem a ser educar inclinações? Todos nós nascemos com a inclinação a gostar de algumas coisas, rejeitar outras. Se você entende um pouco essa equação da vida, essa necessidade de estar em contato com valores humanos, você vai perceber que é necessário trabalhar com essas suas inclinações, de tal maneira que você goste daquilo que te direciona para o humano e rejeite aquilo que te inclina para a bestialidade, para o egoísmo feroz. Ou seja, você começa a formar as suas inclinações. Formação de caráter nada mais é do que aprender a gostar daquilo que te promove como ser humano e rejeitar aquilo que te retroage a um comportamento que alguns animais não ousariam ter, que muitas vezes nós chegamos a ter. Ah, então, nós trabalhamos com a questão de estudar aqueles que viveram esses valores na prática. E como já falamos, colocar uma proposição de vida, testá-los na nossa experiência. E uma vez que percebemos o que eles nos oferecem, integrá-los como uma resposta própria à vida. E isso é trabalhado através dos manuais de vida que a filosofia oferece, como referências, não para serem decorados e imitados, mas para serem experimentados, testados na prática, como um bom experimento científico. É lógico que todo valor, não podemos deixar de dizer isso, tem que ter uma conexão direta com a ideia do bem. Essa ideia do bem, que nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando sobre ela, é uma ideia que leva os seres à plenitude da sua condição, seja que natureza de ser for. A ideia do bem, segundo Platão, bem é aquilo que une, portanto, leva os seres ao ápice da pirâmide, à unidade, não só com esse ponto, esse ápice de possibilidades, mas com todos aqueles que caminham também. Portanto, é muito comum na história do período clássico da filosofia que a busca da unidade, a busca da ideia do bem, até mesmo no mito da caverna ela está presente, seja o alvo mais próprio do ser humano. E aí você tem a garantia de verdadeiros valores humanos, porque todos eles têm que estar conectados com a ideia do bem. Nós não ignoramos o que dizia Immanuel Kant num livro chamado A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Kant falava uma coisa muito interessante, que nenhum valor é bom em si, a menos a boa vontade. Sabe por quê? Porque a boa vontade está comprometida com a ideia do bem. Porque se você é criativo, isso é um valor? É. Agora você vai criar o quê? Pode ser tremendamente mórbida essa sua criação. E nós sabemos que isso já aconteceu muitas vezes na história. Pode ser imaginativo, pode ser persuasivo, pode ser organizado. Olha, existe muita coisa complexa por aí e muito bem organizada. Portanto, os valores são verdadeiramente humanos, eles encontram a sua garantia de humanidade quando tem como meta sempre a ideia do bem, que não é uma invenção individual, mas é aquilo que leva à unidade. Para nós, essa busca da unidade se manifesta numa palavra, em algumas palavras, como fraternidade, como empatia, que são desdobramento da ideia da unidade como meta para o ser humano. Tá? Portanto, é a ideia da unidade que faz com que os valores se garantam como valores humanos e construtivos. O que não busca, o que não promove a unidade, é bem duvidoso. Que isso é uma das instruções que a filosofia nos deixa, e se nós entendêssemos só essa instrução, já estaríamos protegidos de muitos tipos de manipulação. Bom, enamorar-se pela ideia do bem, enamorar-se pela ideia da unidade, não é uma coisa que a filosofia possa garantir sozinha, infelizmente. Gostaria de poder, adoraria, por um minuto, ser capaz de fazer com que todas as pessoas se enamorassem da ideia do bem. Mas isso é um processo de conquista individual. Eu sempre conto um episódio que se atribui a Sócrates, de que num determinado momento os seus discípulos viraram para ele e perguntaram: Mestre, o senhor é tão bom, fala tão bem, que eu acho que se a gente trouxer aqueles 30 tiranos de Atenas para cá, amarrá-los na cadeira, se eu falar para eles por horas, quando a gente soltar, todos vão ter se tornado filósofos. E Sócrates dá uma gargalhada diante desse argumento e diz que sua mãe, Fenaretes, era parteira. E era uma excelente parteira, mas que uma coisa ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a filosofia é assim: se você está grávido da ideia do bem, se está vivendo aquilo que a gente chama de esgotamento, de uma sobrevivência apenas por proveitos pessoais e egoístas, é lógico que a filosofia soa musical aos seus ouvidos. Se não chegou a esse momento, bom, vai ter talvez uma experiência pela frente, e talvez a filosofia te pareça uma grande chatura. Mas olha, eu te dou uma dica. Por trás das suas angústias existenciais, vai tirando as máscaras delas, da tristeza, da apatia, do desinteresse, vai tirando as máscaras. Talvez lá atrás, a maior dor de todas seja exatamente a tua natureza humana pedindo pelo bem, porque ela se alimenta de bem. Essa é a sua principal matéria-prima. A natureza humana se alimenta, se realiza com a ideia do bem. E se ela não é alimentada, ela morre de inanição. E por trás das máscaras da vida, às vezes é ela que chora. Você acha que a sua angústia vem de mil coisas diferentes, porque fulano não o compreende ou não o compreendeu no passado, porque as circunstâncias históricas não te dão as oportunidades que você queria, porque você não consegue vencer os seus obstáculos. Se você conseguisse todas essas coisas, olha, eu te dou uma dica, é provável que continuasse tão infeliz quanto, porque isso é só a primeira máscara do seu sofrimento. Talvez a última, lá atrás, vai arrancando, você encontre uma natureza humana ávida, faminta e sedenta pela ideia do bem. Quando você chegar a essa conclusão e realmente tiver essa inclinação, essa vontade de promover bem no mundo, de ser um fator de união, um fator de qualificação, de empurrar todos os seres em direção ao bem que lhes é próprio, sem tirar nenhum proveito para si mesmo. Quando você chegar à conclusão que a sua fome e a sua sede é disso, deixa eu te falar, nós temos um bom oásis aqui. Nós temos um oásis para aqueles que buscam a ideia do bem. Um oásis bem particular, uma escola de filosofia. Uma escola de filosofia que não tem livros específicos dela, nós trabalhamos com os livros clássicos. Não somos donos de verdade nenhuma, estamos em constante aperfeiçoamento. Não temos nenhuma espécie de dogmatismo ou crenças rígidas, estamos buscando. Mas queremos fazer uma interface entre todo o conhecimento que a humanidade já teve e que gerou grandes homens, com os homens que necessitam dele no nosso momento atual. Conhecimento vindo de todas as épocas, mas com o critério dos clássicos, aplicado à vida. Você se interessa por isso? Para para pensar um pouco. Será que a minha proposta atende aos teus interesses? Isso parece interessante para você? Para mim, parece muito. Se para você também, vamos lá, vamos caminhar juntos. Quem sabe a gente se apoia pelo meio do caminho. Seja bem-vindo, a casa é sua. Um abraço a todos vocês.